Fala, rapaziada, ligada no Mesa Quadrada. Estamos voltando para mais uma edição de podcast aqui. Ficamos um tempo sumido, é verdade. A gente pede desculpas, como sempre, né? Mas vocês sabem, aqui estamos iniciando nossa vida no jornalismo, né? Então cada um faz seu bico ali às vezes faz bico por fora também. Então nem sempre a gente consegue conciliar as gravações. Mas estamos aqui para essa semana para falar principalmente de contratações do mercado europeu, já que a janela se abriu, né? A temporada estamos entrando na pré-temporada, na verdade. Vamos abordar aí os principais tópicos, falar de Neymar, de Cristiano Ronaldo, um programa resumidinho aqui para vocês que não estão ligados aí no que está rolando no mercado de transferências. Hoje estou aqui com o Henrique, com o Nicolas, vou passar a palavra para eles, se apresentarem, e a gente já dá o pontapé inicial. E aí, rapaziada?
Fala, Paulo. Fala, Nicolas. É muito tempo sem gravar, né? Agora voltamos aqui. Já estava com saudade de poder voltar a falar de futebol. Não vamos falar necessariamente de algum jogo ou algo do tipo, mas vamos falar de contratação, que é uma coisa que a gente sempre gosta, de ficar especulando, e vamos ver como é que vai ser para o futuro, né? Até o final da temporada vão ter outras contratações e, por enquanto, vamos falar das que tem até agora e das que podem ter. É isso.
Fala, Paulo. Fala, Henrique. Fala, galera de casa, ligada aí no Mesa Quadrada. Eu sou o Nicolas Franco. Pois é, a gente ficou um tempinho aí fora, mas estamos de volta. Vamos especular, né? Estamos em tempo de especulação. Vamos falar do que está rolando, o que já rolou, o que pode rolar. E é isso aí. Tamo junto.
Então, já vamos começar. Vou trazer a pergunta aqui para a gente tentar chegar a um consenso, né? Quem se reforçou melhor até agora, né? Qual é o time que tem feito a melhor janela de transferência? A gente tem alguns exemplos aqui mais recentes, né? Por exemplo, o Witzel ontem fechou com o Atlético de Madrid, o Haller está indo para o Borussia Dortmund, um pouquinho mais atrás o Mané fechou com o Bayern de Munique, lá no início da janela tivemos Rüdiger no Real Madrid, Haaland no Manchester City. Então são vários lugares com várias contratações. Eu quero saber de vocês se algum time, assim, quando você pensa contratação, qual time que vem na sua mente que se reforçou melhor, quais foram mais pontuais aí. Quem quiser aí começar o debate, pode sentir à vontade.
Quer começar, Nicolas?
Na verdade, eu tô pensando ainda, né? O Paulo foi falando os nomes aí. Não é por conta de ser proposital, não. Tô com a camisa do City, mas acho que o City se reforçou bem, cara. Além do Haaland, que já era uma carência que o time tinha, e, claro, é um dos cinco melhores centroavantes do mundo também, na minha opinião. Também trouxe o Calvin Phillips, né, para o lugar do Fernandinho, que foi outra perda importante que o elenco teve. Acho que é um dos candidatos aí, um dos times que se reforçou.
Julian Álvarez.
Bem lembrado também, né? Outra opção.
Ontem, né, a gente está gravando na quinta-feira, o Julian Álvarez fez sua despedida no River Plate, despedida com a eliminação da Libertadores.
Pois é, sem Julian Álvarez, sem Libertadores, né? Foi o recado que foi dado aí, né, pelo City. E é isso, cara. Acho que foram bons reforços. Teve a perda do Gabriel Jesus para o Arsenal, que era um bom nome aí, uma boa opção para o ataque, tanto para posição ali de 9, que ele ia ficar meio sem espaço, quanto para as pontas. Pode perder o Sterling também, que está aí interessando ao Chelsea. Ainda vai perder. Se movimentar bastante.
Perder.
Eu falei o quê?
Não, tu falou perder, mas eu não sei se perder o Sterling é realmente uma perda.
Não, Arthur. Eu acho que eu tinha falado a expressão errada. Eu todo mundo sabe que eu não sou fã do Sterling, né? Mas eu tentei ser imparcial aqui na palavra escolhida. Mas é isso. Acho que o City é um dos times aí que está se movimentando melhor.
Tu falou do City, surgiu um rumor, né, de olho no Cucurella também, lateral, barra ala esquerda ali. Então pode ser um bom reforço também para aquele lado do campo.
Verdade, é outra carência, né, que o City tem. Pode perder o Zinchenko, o Mendy tá com aquele problema, enfim.
Isso aí, tu, Henrique, citaria algum outro clube além do City?
Eu acho que o principal mesmo é o City pelos nomes, né? E se você for considerar a janela como um todo, é bem isso aí. Porque você contrata um Haaland foi 60 milhões e vende um Gabriel Jesus por 52, 55. Então, você meio que paga um na venda do outro, pode perder o Sterling. Trouxe Calvin Phillips aí, o Julian Álvarez. Outro time que também fez uma boa janela até então foi o Tottenham, né? Trouxe o Perisic, trouxe o Richarlison, trouxe o Bissouma. Então, assim, nas mãos do Conte, que é um técnico que ele falou, ele quer resultado, ele quer brigar por títulos. Não necessariamente acho que vai brigar por uma Premier League, mas, cara, esse Tottenham vai ser muito chato, sabe? Porque já tem um time bom, já tem o Conte. Com esses outros jogadores, Acho que vai ser ótimo, né? Eu só não sei. E outro time que também pode ser que acabe se reforçando bem, talvez seja a Juventus, né? Que tem a situação do Di Maria e do Pogba.
Pogba também.
Então.
Mas perdeu de bala também.
É. Isso. E reforçou o rival, né? Que ele vai pro Atlético, pra Internacional, né? Já foi ou não vai? Eu não sei agora.
Provavelmente. Não tá nada acertado, mas provavelmente será pra lá o destino.
Então reforça o rival, que também vai ter a volta do Lukaku, né? Então...
E a gente tá falando, vai embalando uma contratação, porque tá muito movimentado esse mercado, ainda tem mais de um mês aí pela frente.
É, o Henrique falou do Tottenham, não é só de ganhos também, né? Que tem um time também de perdas. O Bergwijn foi pro Ajax. Perde, então, uma opção pro ataque. Ganha boas opções, mas também perde um bom jogador. Nunca se firmou, né, no Ajax, com a chegada do Kulusevski, que também ficou mais sem espaço ainda.
É, eu acho que não teria espaço mesmo, porque tem Lucas Moura ainda por aí, que a gente nem que já está lá, né? Tem a chegada agora
do Richarlison,
então. Perisic nem acho que vai ocupar aquela faixa ali, né? Ele deve fazer mais.
Deve jogar na ala.
É, pela esquerda mesmo. Que era também uma carência, né, daquele time. É, bom, vocês falaram Tottenham, City, Juventus, a gente teve o Liverpool com o Darwin Núñez, né, lá no início, muito boa contratação, mas foi só uma, né, até então. Aliás, eles contrataram também um lateral direito, que agora me fugiu o nome para ser reserva do Alexander-Arnold, é uma boa promessa, mas o mercado como um todo do Liverpool não é dos melhores. Tipo, é bom, mas não é o melhor, isso que eu tô querendo dizer aqui. Vamos para a Alemanha, que eu acho, vocês não citaram, mas para mim tem dois melhores mercados até agora, e os dois principais clubes, Bayern e Borussia Dortmund. O Bayern trazendo justamente um reforço do Liverpool, que é o Mané, trouxe o Gravenberch e trouxe também o Masraoui. Então, ele foi pontual, sabe? Trouxe um para o setor defensivo, um para o setor de meio campo e um para o setor ofensivo. Eu acho que já avisando uma possível saída do Lewandowski, que isso também é outro debate aí, que pode durar muitos minutos, mas enfim, acho um bom reforço. É, embora a ponta do Bayern já esteja bem servida, né, com o Sané, Coman, Gnabry, então ele sempre alterna, ele tem o Musial que pode eventualmente jogar por ali também, mas o Mané acho que oferece ainda mais armas, além de ser um jogador melhor. O Mané, pensando assim, acho que o Mané é melhor do que todos ali que estão no Bayern mesmo, dessas posições. Traz um meio campista, que o Jeffa Borussia, o Bayern sofreu muito com a perda do Goretzka temporada passada, então traz e recheia ainda mais o meio campo.
E o Tolisso foi pro Lyon, né? Então é uma outra reposição. O Tolisso
também. Lacazette, que também voltou pro Lyon, já que você tocou no nome do clube aí. E traz o Masraoui, que ganha uma opção para atacar o corredor daquele lado, né? Tinha o Alphonso Davies pela esquerda, mas não tinha essa alternativa pela direita. O Pavard até fazia isso de vez em quando, mas não é um cara tipo, tão incisivo assim. O que vocês acharam do mercado do Bayern?
Eu acho que principalmente a lateral direita estava muito carente, né? Quando não tinha o Pavard, ou o Pavard jogava na zaga, e pode ser até que se ele continue no clube, que tem um noticiário aí de que pode ser que ele seja negociado, ele deve fazer mais a zaga nessa temporada, que também já está muito desfalcada, perdeu o Süle, né, para o Borussia Dortmund, já era sabido que isso ia acontecer. Stanisic, ao que tudo indica, o Bayern está vendendo quase todos os jogadores aí que estavam no time de cima e que vieram da base, ou que tinham alguma relevância no time B, para poder fazer caixa, né, poder segurar alguns jogadores. E o Stanisic pode ser que entre também nisso aí. Então, Masraoui chega com um moral de titular, ou que pelo menos para brigar por essa posição naquele setor. É, e no ataque, o Mané, ele chega com moral de titular também para a ponta esquerda. Bom, pelo que a diretoria fala, o Lewandowski vai cumprir o contrato dele, por bem ou por mal, vai ficar. Então, pode ser que os dois joguem juntos, mas o Mané vinha jogando também nessa posição no Liverpool, então pode ser uma reposição. Ou pode ser uma reposição ao Gnabry, que está no último ano de contrato, pode ser negociado. O Bayern está tentando a renovação dele, está tentando chegar ali perto da pedida salarial dele, que foi alta, mas tem a questão também do tempo de contrato. Ele quer um contrato mais longo, e o Bayern até, pelas questões, né, da idade e tal, quer espremer um pouquinho esse tempo de contrato. Então tem esse embrólio aí para resolver, mas acho que a janela do Bayern tem sido boa também nesse sentido.
É, isso aí, a janela do Bayern, como o Nicolas já falou tudo até, né? Foi uma janela boa, eu só quero saber como é que vai ser o...
boa, né? Assim como a do City. Três nomezinhos ali que resolvem problema.
É, e bem o que você falou também, né? Um pro setor de defesa, um pro meio e pro ataque, então foi bem equilibrado ali, só quero ver como é que vai ser, se vai manter mesmo o Lewandowski ou não, aparentemente vai, mas A gente não vai saber como é que vai ser, porque o Barcelona também vendeu o De Jong. Será que entrou caixa para pagar mais no Lewandowski? Será que vai? Não sei. Né? Barcelona também, né, que já trouxe o Christensen e o Kessié. Então, também é um time que está tentando contratar aí, né? Vamos ver como é que vai ser.
É, o Bayern... tem a história do Rafinha também, né?
É, no Barcelona, né? É isso. Barcelona ou Chelsea, né? Tentando contratar ele. É, o Bayern também tá atrás de um zagueiro, né? Fala-se no De Ligt, da Juventus. A gente falou da Juventus.
Que também está sendo especulado no Chelsea, né?
Pois é. Então, vamos ver aí se o Bayern vai conseguir fazer mais essa contratação para defesa. Tá precisando de zagueiros aí. E a questão do Lewandowski, cara, que assim, o Bayern pediu 60 milhões de euros por ele. Mas pela idade, não acredita-se que o Barcelona não vai querer pagar tudo isso por ele, né? E tem a questão do Rafinha, que também vale isso, 60 milhões. Então, assim, o Barcelona vai ter que fazer essa opção. Um jogador mais jovem ou um cara que vai te entregar gols e provavelmente vai te tirar mais dinheiro também de salário, enfim. E o Bayern não quer vender. O Barcelona, as propostas que fez foi abaixo disso, né? Abaixo de 60 milhões.
Eu acho que o Barcelona tá naquele jogo psicológico, porque o Lewandowski já deixou claro para Deus e o mundo que quer sair. Então, acho que a cartada final do Barcelona é, pô, eles não vão manter ele a todo custo, sabe? Pelo menos o Barcelona pensando. Eles vão ter que liberar uma hora, porque eles não vão manter um jogador indisposto, aí eles vão aceitar uma proposta menor. É isso que eu tenho na cabeça, por não ter efetivado, não ter refeito nenhuma proposta, enfim. Eu acho que é isso que vai acontecer, mas também não duvido que o Bayern segure o Lewandowski, né?
É, eu acho até que se segurar, ele tem chance de renovar na temporada seguinte, porque o valor de mercado dele vai cair. Se a questão é salarial, nosso amigo Gustavo, que acompanha muito o mercado, já chegou a ler bastante notícias falando que um dos motivos que ele queria sair é salarial, e aí fica estranho, né? Ele tá brigando por salários no Bayern, e aí o clube que ele quer ir é o Barcelona, que tá passando por crise financeira. E assim, um ano mais velho, a gente não sabe em que momento da carreira ele vai estar, fase técnica, física. Vão realmente pagar por ele mais do que o Bayern já está pagando? Então, acho que se ele ficar nessa temporada, mesmo a contragosto, ele pode renovar o contrato na temporada seguinte.
É, eu não sei se essa renovação viria pelo clima que ele deixou, né? Acho que, pô, o clima deve estar uma grande merda lá no Bayern depois que ele fez essa...
Pra quê, né? Pra quê?
Mas mesmo assim, os caras querem segurar ele lá, né? Se fosse só pelo clima, já tinham despachado, vendido por qualquer preço.
É, e já falamos um pouquinho de Bayern. O outro que eu destaquei foi o Borussia Dortmund também, como eu disse, trouxe o Sebastian Haller ontem, né, na quarta-feira, estamos gravando na quinta. É, já tinha trazido também o ADM do Salzburg, reforçou o meio-campo com o Özkan, né, já que o Witzel saiu, trouxe um meio-campista destaque da Bundesliga, que jogava no Colônia. Enfim, é um bom time se reforçando também, mas claramente acho que eu vejo num escalão inferior, né? Teve também a chegada do Sul, que fez o caminho inverso, né? Ao invés de Borussia para Bayern, foi do Bayern para o Borussia, mas eu gostei das contratações, foram bem pontuais. O Borussia, que tem problemas no sistema defensivo, reforçou. O Witzel não conseguiu jogar a temporada passada, se desfez dele, trouxe um novo meio-campista, perdeu o Haaland e meio que juntou dois, né, para ter o Haaland. Juntou a explosão, a velocidade do ADM com o poder, com a presença de área, finalização do Haller, né? Eu achei bem interessante esse movimento, os dois podem jogar juntos também. Ainda tem o Malen, tem o Royce, gostei do mercado. Querem destacar alguma coisa na Alemanha? Vamos para a Espanha? A gente não citou nenhum clube espanhol, né? Só agora o Barcelona mesmo, que a gente falou do Rafinha. E o Real Madrid, que perdeu o Mbappé, né? Como todo mundo já sabe, perdeu o Mbappé, entre aspas. É. Pegou o Rüdiger, mas fora isso, nada até agora.
Não,
né?
Não, o Rüdiger e o Tchouaméni.
Tchouaméni, então, verdade.
Assim, já contratação também. É uma baita contratação quando você olha que o Real Madrid já tem o meio de campo futuro dele ali, né? Tem o Modric, o Casemiro e o Kroos, e agora também já tem o Tchouaméni, o Valverde e o outro que é o... Esqueci o nome agora.
Camavinga.
O Camavinga. Então, assim, já tá com o próximo trio ali, é só fazer os encaixes e acabou. Time de graça.
Bem natural essa renovação.
É, pô, já tudo organizado. Já tem um meio de campo, o futuro meio de campo da seleção francesa.
Eu gosto muito desse movimento de mercado do Real Madrid, que já tem algumas temporadas, né, de ir pensando jovens no mercado, trazendo muitas vezes para o time B, né, para o Real Castilha, ou botando já no time principal, quando ele já tem alguma experiência a mais, algum potencial a mais, deixando ali na reserva, porque o Real Madrid é o clube dos sonhos de todo mundo. Então, tipo, chegar jovem no Real Madrid e esperar a vez ali no banco não é demérito para ninguém. Então, os jogadores aceitam bem essa ideia. Ninguém chega maior do que o clube, eles sabem disso. E o clube também sabe disso e sabe moldar bem esses talentos, né? E quando não dá certo, quando eles veem que não tem muito para onde correr, eles emprestam, às vezes com uma opção de recompra ou um valor fixado para venda. Foi assim com vários jogadores, né? Então, assim, sai aquela mentalidade, não, temos que ter um time galáctico dos melhores do mundo, e entra no pensar a longo prazo e tentar nos antecipar e fazer um time com potencial para serem os melhores das suas posições daqui a um tempo, né? E aí consegue montar um time em reserva de jogadores que seriam titulares em vários clubes e de futuros titulares também, né? Que vão ter um nível muito, muito bom, né? Daqui a alguns anos. Então, eu gosto muito dessa estratégia de mercado do Real Madrid.
É, a gente exalta, mas nem sempre dá certo também, né? A gente tem o caso do Mariano, que chegou jovem. Não tão jovem, mas chegou jovem. Deu errado.
O Odegaard, eu acho que é o principal exemplo negativo.
O Reinier, recentemente, também, que deve voltar agora para o Real Madrid.
É, quando
deve ser emprestado de novo, né, Reinier?
Acho que com certeza, né?
Eu lembro que tinha algumas críticas até antes, quando o Real Madrid começou com isso aí, porque não vai ter um resultado esperado de imediato, né? Então chegou o Vinícius Júnior, que começou a jogar bem, e depois parecia que não estava entregando tanto que foi contratado. Ainda
mas aí que tá, Henrique. Eu acho que o esperado nem é ter resultado imediato mesmo.
O quê? Não, com certeza, sim, entendeu? Mas é por isso, exatamente. Foi porque casou também com a saída do Cristiano na época, né? Então você perdeu o cara que te entrega muito e trouxe jogadores que ainda não estão prontos para entregar. E aí foi aquele momento que o Real Madrid não estava tão bem. E aí depois engrenou, ganhou o espanhol e ganhou o Champions.
Eu acho que...
É sempre olhando a longo prazo.
Eu acho que eles têm esse conforto porque eles conseguiram montar uma base muito sólida, sabe? Tu vê ali essa base do time que foi tricampeão da Champions, né? Tem o trio de meio campo, tinha as águas, os laterais. O time, tipo, é basicamente... Já mudou bastante, mas o esqueleto ali, a espinha dorsal, tá mantida, que são os três meio-campistas. Você troca um grande goleiro por outro grande goleiro. Você tem uma troca muito natural na zaga também. Então ele visa a longo prazo, mas ele traz reforços pontuais também que encaixam. Ele tem essa visão muito certeira, né? Embora erre também com esses jovens. Mas no time titular ele costuma acertar todas, com exceção do Hazard, né? Mais recentemente.
O próprio Militão, né, foi isso, né? Ele era a reserva de Sérgio Ramos e Varane. E aí o Real perde os dois, o Militão automaticamente vira titular e dá conta disso. E aí traz só um companheiro ali pra ele, né, que é o Alaba. Aí agora perdeu o Marcelo, mas o Alaba pode jogar na lateral. Então o Mendy, que é o titular, pode vir a ser o reserva, o Alaba virar o lateral titular e traz o Rüdiger pra zaga.
É tudo então, muito bem pensado.
É você contratar pensando no, nas suas carências e nas suas necessidades. E também pensando um pouco a longo prazo também, né? Que eu acho que é assim que se deve montar um elenco estrategicamente. Não, aquele cara ali é talentoso, já jogou bola, tá barato, tá de graça, vou pegar. E às vezes ele não tem lugar no teu time. E aí tu quer criticar o técnico porque não conseguiu encaixar o cara que é um grande jogador. Não é assim que funciona a montagem de um elenco.
Fora que o Real Madrid ele foi um time que, você pega as últimas janelas, ele não contratou tanto. Porque ele já tinha contratado antes, olhando a longo prazo. E quando você vê o Real Madrid, que tem os melhores elencos, com alguns dos melhores jogadores, sem gastar tanto, e se precisar gastar, tem caixa para sair bancando todo mundo. Tanto que ficou reformando o estádio, porque falou assim, a gente tem dinheiro, a gente tem um time forte, não vamos gastar com contratação, vamos reforçar o estádio. Então, tipo assim, ainda ganha a Champions. Então, eles estão com tudo na mão de bom, sabe?
E prova disso é até as saídas, né, que o Real teve agora no fim da temporada. O próprio Marcelo, que é uma bandeira do clube.
Que não se fala em Marcelo no mercado de transferência, né? Eu não vi nenhum boato, nenhum rumor sobre ele. Hein?
Doideira.
Eu vi um que já foi desmentido, né? Que ele poderia ir pro Rayo Vallecano, time do Ronaldo. Ele e o Daniel Alves. Mas já foi desmentido isso.
Pô, quando o Ronaldo ele quer que a dupla de laterais dele sejam dois jogadores que já estão velhos, os laterais, pô, amor. É complicado, né? Tudo são dois craques.
Porque ele sabe que o clube lá não tem grandes objetivos, né? Então ele quer fazer barulho no mercado. Então, é isso. Mas voltando, as perdas que o Real Madrid teve, o Marcelo, o Isco e o Bale. Jogadores que, se a gente for voltar 5, 6 anos atrás, eram titulares e, assim, O Madrid perde eles porque os três estão sem espaço e, assim, a torcida não está sentindo saudade, né? Os três jogadores saem...
Desde o banco ficavam, tipo, o Isco, por exemplo, o Bale também. O Marcelo ainda frequentou bem.
É, exatamente.
Bom, a gente falou desse que o Real Madrid não sai gastando, né? Por gastar, igual o Nicolas disse. Vê um jogador ali que tá dando sopa e sai gastando sem pensar num propósito. Mas tem um grande jogador dando sopa aí no mercado, que é o Neymar. A gente não foi para a França ainda, né? Só mencionou o caso Mbappé. Mas tem o Neymar dando sopa aí. Não, ele tá, não tá com o contrato acabando, que eu digo pelo contrário. O contrato dele acabou de ter uma renovação automática até 2027. Mas, aparentemente... De acordo com o que as fontes indicam, né? Quando a mensagem sai de muitas fontes ao mesmo tempo, a gente começa a desconfiar que tem um fundo de verdade ali. É que o PSG não conta com o Neymar, ou então não faz questão do Neymar. E isso abre... Ninguém
desmentir. Aceita negociar, né?
É, e isso não foi desmentido, sabe? Em momento algum. Então, é mais uma coisa para a gente poder acreditar que talvez seja verdade. Então, o Neymar está meio que dando sopa aí no mercado... É, já foi ligado o nome a vários clubes, Manchester City, Liverpool, Chelsea, principalmente o mercado de Premier League, né? Já que se ele fosse sair do PSG, talvez o principal caminho seria o Barcelona, né? Para um retorno. Mas como o Barcelona está nessa crise que a gente já sabe, o Neymar não sairia de graça, né? Teria que pagar o passe dele, então a gente já descarta o Barcelona, descarta o Real Madrid por ele ser muito ligado ao Barcelona, e aí a gente se volta para a Premier League. E aí, vocês... Eu não vou nem falar o que vocês acham que vai acontecer, porque aí é muito futurologia. Mas vamos falar de que vocês acham melhor nesse cenário de que ele vai sair. Qual seria o melhor encaixe para ele? É na Premier League mesmo? Tem outro lugar? O Bayern? Já vi o nome dele sendo ligado ao Milan, na Itália? Enfim, o que vocês acham sobre essa situação?
É, mano, primeiro de tudo, eu acho que o Neymar não vai sair. Vai ficar no PSG, não, acho que vai ser isso aí mesmo. O próprio técnico até já falou numa entrevista aí, o Galtier, um novo técnico, que ele vai querer contar com o Neymar, e acho que todo técnico que tem o Neymar quer contar com ele, obviamente, entendeu? É, então, acho que ele não vai sair, inclusive até porque o Messi chegou ano passado, não jogaram tanto assim, e eu não acho que ele vai largar o Messi, eu não acho que o Messi, que o Neymar vai fazer com o Messi, que o Messi fez com o Agüero, que é, vem aqui, aí mete o pé depois, né? Mas, então, acho que ele vai ficar. Dito isso, seria muito legal ver o Neymar na Premier League, né? Isso é uma coisa que a gente quer há muito tempo. E quando eu olho para um time que precisa de um ponta esquerda, por assim dizer, acho que o mais legal seria ver ele no Liverpool, né? Com o Klopp ali jogando, seria muito legal. Mas eu acho que ele poderia encaixar muito bem no City, até porque quem é o ponta esquerda do City hoje é o Grealish, já que talvez o Sterling saia.
E o Foden também.
É, mas é que o Foden joga em literalmente qualquer lugar. O Foden é brabo. Mas, tipo assim, olhando...
O Neymar não é brabo não, né? Ele não pode jogar em qualquer lugar.
Não, ele pode, entendeu? Mas eu tô olhando pra posição dele. Porque, tipo assim, se o Neymar ele vai chegar num time, ele vai chegar num time pra jogar naquela posição ali dele de ponta esquerda.
Sabe? É, o Foden pode continuar no time, isso que ele quis dizer.
É, o Foden tá ali. O Foden... Eu optaria pelo Neymar do que o Foden, entendeu? Eu monto primeiro o Neymar e depois eu encaixo o Foden onde der. Sabe, aí, entre Grealish, Sterling e Neymar, pô, não existe nenhuma discussão nisso aí, né? Então, acho que no City seria muito legal ver ele no Guardiola, ele ainda não teve a oportunidade de jogar com o Guardiola, seria muito legal de ver como seria. É aquilo, né? Ficaria entre City e Guardiola as melhores opções. Mas a gente olhando para o mercado, o City não deve gastar um dinheiro nele, o Liverpool com certeza também não, e o mais provável seria o Chelsea. Que se for gastar com o Sterling, a gente também já pode perceber que não vai olhar para o Neymar. A real, qualquer time que ele for, eu vou ficar feliz, porque ele na Premier League é o que eu quero ver. Qualquer entre os grandes, né? Se ele for para o Newcastle, eu vou ficar meio chateado. Vou ficar meio, Newcastle.
É, eu acho que não vai rolar isso aí, não. Pois é. É, eu concordo com o Henrique, né? Até porque tipo, o técnico já chegou falando que conta com ele, que já tem ideias claras de como utilizar ele. E... Eu acho que isso é um recado claro, né, pra diretoria, ó, não vende porque eu quero usar, entendeu? Mas a gente sabe como o PSG funciona, a gente não sabe se vai mudar esse pensamento agora que o Leonardo saiu, mas o técnico não tem tanto, assim, influência na montagem do elenco. Eles basicamente montam e entregam na mão do técnico e falam, ganha. Mas eu acho que isso tem que mudar, e assim, se o Galtier chegar com essa mentalidade, fazer o trio ali se entender, jogar bem, eu acho que tende a dar muito bom. Acho que o Barcelona ele não volta, até porque o Messi saiu de lá. Então, acho que até o desejo dele de ir pro Barcelona, voltar pro Barcelona, já não existe mais. Acho que ele gostaria de voltar a jogar com o Messi, se o Messi tá ao lado dele. Então, acho que isso explica ele não querer sair mais. Aquele desejo antigo dele de querer voltar não existe mais. E na Premier League, eu gostaria muito de ver ele no City. Não sei se para jogar na ponta esquerda, pelo momento técnico dele, físico também, né? Já com 30 anos de idade, queria um contra um, ponta do City, joga muito aberto, tem que correr, velocidade o tempo todo e tal. Não sei se encaixaria tanto com o jogo dele. No Liverpool, se ele fizesse ali a mesma função que o Mané fazia, talvez encaixasse melhor, né? Mas ali já trouxe o Darwin Nunes. Então já tem o Luiz Dias também. Não, claro que o Luiz Dias bancaria pro Neymar, lógico. Mas poderia ser uma possibilidade. E o Chelsea, eu confesso que eu não sei se encaixaria taticamente com as ideias do Tuchel ou não. Apesar de jogar ali um pouco mais enfiado, com movimentação e tal, eu não vejo ele jogando tão assim encaixotado ali perto da zaga. Não sei se seria o melhor clube para ele, a não ser que montassem o time todo de novo para que ele pudesse render o melhor que pudesse. O Tuchel conhece o Neymar. E foi o Tuchel que fez a melhor versão do Neymar para mim, que foi a de 10, né? Num 4-2-3-1, por trás do 9, com dois pontas pelos lados. E aí eu não sei até que ponto a contratação do Sterling impede o encaixe do Neymar. Acho que dá para os dois coexistirem juntos no time. Mas financeiramente também pesaria bastante
no bolso do Chelsea. Eu acho que, ignorando questões técnicas aqui, talvez o Neymar encaixe melhor do que o Sterling. Vocês não acham não nesse time do Chelsea?
Nesse esquema atual?
É.
Cara, não sei.
Melhor, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que você até falou no grupo, né, de como é que o Chelsea joga com ala, então...
O Sterling, geralmente no City, ele já jogou por dentro algumas vezes, mas prioritariamente era aberto, né, por um dos lados, esquerda, direita, e abre o campo. Quem abre o campo no Chelsea são os alas, né, os dois, Reece James e Thiel. Então, ele não vai jogar de ala. Ele teria que jogar em alguma posição da frente. E jogar naquele meio ali, seja centroavante, atacando na última linha, seja recuando, esse cara entre os espaços, entre as linhas, eu acho que o Neymar funciona, pô.
É o
melhor Neymar.
Se ele der liberdade pro Neymar flutuar ali e fazer o que ele quiser, Neymar, ó, tu tá aí, tu joga onde tu quiser, e o resto tem cada um sua posição, que é o que o Tuchel sabe encaixar, o Neymar certinho, acho que funcionaria bem pra caramba, sabe? Eu não sei se o Neymar no Chelsea encaixaria bem, mas eu acho que o Neymar com o Tuchel encaixaria bem. Pode ser confuso, mas é meio que isso.
É porque ao mesmo tempo que ele fica com liberdade de movimentação, ele fica mais marcado também, né?
Encaixa, tem esse
ele fica mais por dentro, ele fica mais próximo da defesa. A defesa, como ataca com como o Chelsea ataca com alas, os laterais ficam mais espremidos. E aí ele fica ali, tipo, além de ter mais adversários para passar, para ultrapassar pela frente, por trás, ele também vai ter outros jogadores marcando.
Se receber uma bola de costas, por exemplo, já vai ter um, dois cercando ele para girar.
Então, assim, ele pode até não ficar fixo numa posição como ele ficaria se jogasse aberto, mas também com essa movimentação seria para fugir de marcador. Sempre ia ter ali alguém perto dele. Então, minha dificuldade de ver o Neymar funcionando num esquema desse é essa. Eu acho que se ele fosse pro Chelsea, acho que o Chelsea teria que mudar de esquema. Acho que nesse esquema ele teria algum problema para encaixar.
Eu já não sei se seria tão harmônico, né? O Chelsea até mostrou tentativas de variação de esquema, mas funcionou melhor com três zagueiros mesmo, explorando os dois alas, principalmente. O Mount por dentro, o Kanté preenchendo bem o meio campo. Enfim, não sei se seria tão harmônico. Eu acho que tem problemas em todos esses que a gente citou, cara. O Liverpool, como o Nico disse, tem os dias e tem a questão que conta também, que é o estrelismo, cara. O Liverpool acabou de renovar com o Salah. O Salah, aparentemente, é esse cara que gosta de ser o protagonista, quer ser valorizado. Aí o Liverpool vai lá e traz o Neymar, provavelmente com um salário igual, talvez maior. Então já causa um conflito. Os dois jogam em setores teoricamente opostos, embora o Neymar possa flutuar. Então por onde o time vai focalizar suas jogadas, sabe? Então eu acho que são várias coisas que envolvem o Liverpool. Fora que já gastou com o Darwin Nunes também. E no City, tem o De Bruyne, tem o Haaland, já são dois extra-classes, jogadores estrelas, sabe? Chegaria mais o Neymar, então, não sei, sabe? Talvez até seja um pouco de balela isso, mas aquele time que tem muita estrela, igual é o próprio PSG agora, talvez não seja tão fácil de encaixar assim.
Mas eu acho que nem o De Bruyne, nem o Haaland tem essa vaidade, não. Acho que eles são estrelas porque são muito bons jogadores, mas eles não são não faz muita questão de aparecer.
Não, também acho que não. Não como o Salah, por exemplo. E não é um demérito, o Salah, não é uma crítica, é só uma característica mesmo.
É isso que a gente tá falando dos fatores dentro de campo, mas tem o fator extra-campo que falam que a cidade de Manchester é horrível. Eu não sei se o Neymar ia curtir ficar por lá, não.
É, tem. Não, mas aí pode fazer bem pra ele, né? Que aí ele não sai, fica mais em casa.
É isso pode fazer mais... até muito melhor pro Neymar, realmente. É,
fica mais concentrado em só jogar futebol. E talvez, cara, falte ao City nesses momentos decisivos jogadores com esse tamanho, né? Às vezes tem muito jogador ali pra ser moldado, pra começar a carreira e tal, mas às
até
vezes falta um jogador mais vencedor.
Né?
Aí você que tá dizendo.
Não, eu tô sendo irônico, óbvio.
Pois é, então às vezes eu acho que falta assim, jogadores assim com esse perfil, sabe? De às vezes botar a bola embaixo do braço e tal e resolver, decidir. Eu sei que é um time coletivo demais.
Talvez esse cara no setor final, né? Porque o De Bruyne nem sempre ocupa esse último setor do campo, sabe? É mais o cara que decide antes do último ato com a bola.
É, ele é o cara, ou ele é o cara da ligação ou é o cara do último passe, não é o cara que finaliza e tal. Muitas vezes é, mas não é a função 001 dele. Não é do Neymar também, mas ele é um jogador que joga numa faixa de campo mais avançada. E por mais que o City seja um time muito coletivo, talvez canalizar essa responsabilidade em cima de um jogador falte em algum momento. Então, assim, seria o clube que eu gostaria de ver ele jogar. Mas eu não sei se o City vai querer fazer esse movimento. E tem a declaração que o Guardiola fez, né? Que o jogador mais parecido tecnicamente com o Messi na atualidade é o Neymar. Então, acho que ele adoraria receber o Neymar. Não seria oposto à ideia, avesso à ideia.
É, e a gente está levando em consideração só o bola, né? Mas existe o fator desses times não confiarem muito de você contar com o Neymar durante 20 jogos na temporada. Porque ele se machuca muito. Então você traz o Neymar e fala, pô, ele com certeza encaixa, ele com certeza joga. Mas será que ele vai poder jogar? Vai ter condição de jogar? Entendeu? Isso é um problema. Talvez seja melhor para um time tipo City ter o Sterling, que não é o grande jogador, mas vai jogar todos os jogos que precisar na temporada, do que ter o Neymar que vai jogar 20, porque vai ficar a maior parte machucado. Tem esse fator aí, né, que pesa pros times, né?
Eu prefiro ter o Neymar por 20, nesse caso aí.
É
difícil dizer, né?
É, a gente vai ter que esperar para ver esse final do capítulo aí do Neymar, assim como também vamos ter que esperar para ver o final da novela Cristiano, né, que... Do nada, aparentemente, quis sair do Manchester United, começou a faltar treino adoidado, quatro treinos já, né, que ele faltou até seguidos, até o dia que a gente está gravando esse programa, já demonstrou interesse em sair, o nome dele já foi ligado, inclusive, até a Roma, né, um time mais, não é do primeiro escalão, né, do futebol italiano, enfim, acho que o empresário dele está meio que fazendo sondagens em alguns clubes ali e surgem esses rumores. Vocês acham que ele deve sair mesmo? Acham que ele vai pra onde? Mesmo debaixo do Neymar, né, basicamente. Eu tenho uma opinião sobre isso que eu já até falei no grupo, mas eu sei que não vai acontecer, né? Mas falem vocês primeiro aí.
Cara, assim, se ele for sair, tem que ir pra um time que vai pra Champions, senão não faz o menor sentido ele sair.
Ele quer sair por isso, inclusive.
Exatamente. Então, por isso digo, não faz o menor sentido ele sair. Mas aí tem que ver quais times que ele vão. Vai para um time que não é tão competitivo, só porque tá na Champions? Pode ser, se for assim, vai para o Sporting, sabe? O Sporting vai para a Champions. Se ele vai para o Sporting, eu particularmente não veria muito problema. Acho que seria o fim, o fechamento de um ciclo desde que ele começou. Seria até legal de ver. Assim como foi legal ver ele no United, seria legal ver ele voltando para o time que revelou ele. Isso vai acontecer? Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Mas que seria legal, seria. Agora, fora isso, City, Liverpool, não. Real Madrid de novo, não. Barcelona, com certeza, não. Quem tem aí? Bayern. Seria maneiro. Acho que o Bayern não vai. O presidente até falou alguma vez aí que não faz parte da mentalidade do time, né? Trazer um jogador igual Cristiano.
Tanto o Salihamidzic quanto o Oliver Kahn já negaram qualquer chance.
Vai totalmente contra o que eles acreditam. É. Mas seria, tipo, a opção que eu acharia mais legal, sabe? De acompanhar.
Não, e legal com certeza.
Você vende o Lewandowski, que aceita esse valor aí que o Barcelona tá pedindo. Você não vai gastar muito no Cristiano, porque é um jogador que já tem certa idade e falta um ano de contrato. Vai gastar mais no salário mesmo. E aí talvez esteja um grande problema, que vai ser um jogador de fora, que é um superstar, né? Vai chegar provavelmente querendo ganhar mais que todo mundo, ou querendo ser o topo salarial. E o Bayern leva muito a sério essa hierarquia lá dentro. Então gera um tumulto interno que reflete no campo, né? Então, por isso que não vai acontecer. Mas, olhando só para o campo, pô, gostaria muito, cara. Sai o Lewandowski, entra o Cristiano Ronaldo. E vai ser um fazedor de gols. O Cristiano Ronaldo, o Lewandowski faz 40 gols por ano. O Cristiano Ronaldo teria essa mesma função. Não sei se entregaria tais números. Mas é um 9 ali que o Lewandowski se movimenta também. Não é aquele cara que sai para armar. Mas é um cara que se movimenta e conversa, principalmente com o Miller. Tem movimentações na vertical também. O Cristiano Ronaldo pode entregar isso. Vai ser um time que vai encurrar seus adversários contra o próprio campo. O Cristiano Ronaldo tem presença de área, tem a bola aérea. Enfim, eu acho um encaixe automático, sabe? Sai um, entra outro, faz um contrato de um ano, vê como vai ser e depois vê o que você quer.
Eu acho que tá aí o problema também, né, cara? Fazer um contrato de um ano para um jogador que, pô, você tá perdendo um cara que te serviu por 10 anos, praticamente, que é o Lewandowski. Tua reposição vai ser o cara que vai te espremer o seu salário. Sim. E vai ficar um ano só e depois vai sair.
Lá atrás o Bayern se desfez do Mário Gomes para trazer o Lewandowski, que é o cara que projetava o futuro. Então é difícil ver esse movimento.
É. O negócio é o seguinte, né? Você sai um Lewandowski que já tacou tudo no ventilador, começou a falou um monte de besteira que não precisava fazer, criou uma briga que não precisava criar, sabe? Criou um clima completamente desnecessário que pode estar ruim. E você traria um Lewandowski, que é um cara que nunca jogou na Bundesliga. Então, e do jeito que ele é um
Cristiano Ronaldo.
Isso, Cristiano Ronaldo. Que é o jeito que ele é psicopata por título, ele ia falar: meu irmão, nunca fui artilheiro de Bundesliga. Nunca ganhei Bundesliga, nunca ganhei Copa da... Ele ia vir com muita fome para ganhar isso tudo. E, entendeu? Pô, então também, seria até maneiro de ver.
E também teria um nível de enfrentamento menor. Apesar da Bundesliga ser uma boa liga, é um nível inferior à Premier League. Então teria essa certa ajuda, né? Teria o melhor coletivo de longe da Bundesliga também. Seria meio que pragmático, mas ele poderia ganhar facilmente outra liga, poderia buscar uma nova artilharia, ia jogar Champions contra um dos principais elencos. Então, para ele, eu só vejo vantagem, sabe? O problema é o outro lado, que aí é difícil de acontecer.
Mas vamos supor que o Cristiano Ronaldo aceite pegar um salário não muito alto, mas um padrão Bundesliga. Vocês acham que seria maneiro?
Não, maneiro eu acho que seria de qualquer jeito.
Não, mas maneiro para o Bayern mesmo, sabe? Maneiro para o Bayern. Tipo.
Não, acho que não acontece de qualquer jeito, cara. Só pela presença, a figura Cristiano Ronaldo, acho que... Igual o Messi que saiu ano passado, a gente não viu o Messi sendo ligado ao Bayern, por exemplo. Eu acho que não vai totalmente contra o perfil do Bayern.
Não, eu acho mesmo que se ele estivesse no auge da carreira e tivesse essa chance, o Bayern não contrataria. Mesmo se fosse de graça ou se fosse barato.
Ele saiu perto de um dos seus auges, né? Quando ele saiu do Real Madrid, ele estava em um dos seus auges. Então, e nem foi ligado ao nome do Bayern também.
Né, mas também a gente não sabia se ele ia sair mesmo. Tipo, ele fala na final da Champions, dá a entender que vai sair. Quando vimos, será que ele vai sair mesmo? Mas quando vimos, assim, oficial, ele saiu, ele já estava anunciado na Juventus. Não tava, nunca houve assim um Cristiano Ronaldo tá fora do Real Madrid, para onde ele vai? Não. A gente tava tentando entender ainda se aquilo era um recado, se ele ia sair.
É.
E a confirmação foi ele já com a camisa da Juventus. Mas beleza, assim, eu acho que não faz o perfil do Bayern, é assim, eu acho que o problema do Cristiano Ronaldo e a dificuldade de alguém tentar contratar ele além do salário é o jogador que ele é hoje. Ele não é mais o Cristiano Ronaldo do auge. Eu acho que ele estar jogando de centroavante é uma forma que ele encontrou para ainda ser de alguma forma competitivo, que também não é a melhor posição dele. Ele já chegou a dizer, né, textualmente, que nunca seria um centroavante, porque não é a posição ideal para ele. Ele não é um jogador que joga de costas, ou ele busca ou a entrelinha do lado que ele está, o espaço, meio espaço entre um lateral e o zagueiro, ou as costas do zagueiro do lado oposto. Ele não é esse 9 fixo. Então, assim, nem intimidade com a posição do Lewandowski, que tecnicamente ele tem, assim, na prática, se a gente for avaliar um jogador e outro.
Não, acho que ele é um cara. Ele se enrola para fazer os pivôs às vezes. Ele faz, dá o jeito dele, mas claramente não se sente confortável fazendo.
Sim, então assim, colocar ele como centroavante é uma forma de deixar ele próximo do gol, preservar ele também de ter que ficar, fazer acompanhamento defensivo. Assim, uma forma de deixar ele o menos intenso e participativo possível em ações táticas. Que ele seja só ali o cara para botar a bola na rede, porque poder de finalização ele não vai perder nunca, nem depois que se aposentar. É um grande finalizador e se destacou muito por isso. Mas eu acho que ele ter se tornado esse jogador, que eu até, quando a gente estava falando sobre isso no grupo, eu falei isso, é um jogador que vai decidir ainda jogos, mas não vai mais decidir grandes campeonatos. Então eu acho que esse recado está dado para o mercado.
Essa aspa vai para o YouTube, tá?
Mas eu realmente acredito nisso. Ele não tem mais esse potencial de decidir grandes campeonatos, assim. Posso queimar a língua, ele pode decidir, mas não é o que a gente está vendo nos últimos 2-3 anos. Acho que ele já caiu de prateleira. Então, assim como eu disse também, ele buscar clubes da primeira prateleira também, nas grandes ligas, eu acho muito difícil alguém topar, né, essa contratação, né? Tentar contratar ele, pagar o que ele quer receber, um time que tem ambição de Champions, encaixar ele no time vai ser complicado. Provavelmente ele não toparia um banco.
O salário, então, assim, o salário pra mim é o maior problema, cara. Porque ele não vai... Tipo, ele parece ser muito orgulhoso, sabe? Eu não sei se ele vai ter essa consciência de abaixar a pedida dele. E foi o que tu falou, não é só o Bayern que não aceita. Pô, você vai investir tanto num cara... Ele vai se pagar. É óbvio que ele se paga. Se não for em campo, vai ser no extra-campo. Mas o time que contrata ele hoje, ele não quer vender camisa, pô. Ele quer aquele um ano ali do Cristiano que ele entrega em campo, sabe? E não necessariamente ele vai entregar.
É, assim, o Nicolas falou que talvez ele não entregou tanto nesses 2 últimos anos, mas é complicado porque nesses 2 últimos anos ele não teve um grande time para ajudar ele a entregar, né? Apesar de que um United que numa temporada foi vice-campeão e vice-campeão tanto da Premier League quanto da Europa League, ele chegou e o time caiu de nível. Aí tem aquele negócio, o time inteiro caiu de nível, mas ele entregou, ou o time caiu de nível porque ele chegou e teve que mudar o estilo de jogo? Porque antes não tinha uma grande pressão, era o United se reformulando, agora tem uma grande pressão, a gente tem o Cristiano Ronaldo. Então, qualquer time que ele chegar vai ter uma pressão muito grande. Então,
é tem diferente, que ver como é... cara, ele muda o clima de vestiário,
exatamente.
Muda o jeito que você vai jogar, muda tipo a moral dos jogadores também. Essas coisas mínimas vão se acumulando e faz uma diferença no final.
A gente só não sabe se alguma dessas diferenças podem ser positivas ou negativas. Por alguns lados podem ser positivas, por outros podem ser negativas. Pro United, soava positivo, mas eu acho que no final da temporada, eu não sei se acabou sendo, entendeu?
É, você fala, pô, foi negativo, mas aí tu vê a temporada dele e terminou com mais de 20 gols. Né?
Então, mas aí que tá, individualmente, porque o Cristiano foi positivo, que ele entregou, mas pro time United, eu não sei, sacou? É isso que eu quis dizer, do time em si.
É que, então, resumindo, individualmente ele vai entregar, a gente não sabe qual o preço que o coletivo vai pagar.
Exatamente, entendeu? A parada é essa. Ele vai entregar em qualquer time, cara. Você bota ele em qualquer time, ele vai fazer, mas será que vai, a longo prazo, na temporada como um todo, será que vai valer a pena?
Eu acho que o ponto principal que o Henrique tocou ali um pouco atrás, né? Ele não teve um time para entregar o que ele rende. Ele é um jogador que está, nessa etapa da carreira, cada vez mais dependente do coletivo. Não é aquele cara que vai pegar a bola e, como um garoto, vai arrancar do meio campo, vai chutar de fora da área, vai fazer o golaço. Ele é um cara que cada vez vai ser o cara de um toque na bola. Um cara terminal. E é um cara que precisa de um contexto específico para encaixar. Então, assim, é muito difícil alguém tentar contratar. Eu sei que ele quer sair do United e tal, mas ele vai acabar ficando. Porque eu acredito, né, que ele vai acabar ficando. Porque não vai ter esse clube que ele está buscando, que ele está escolhendo com esse perfil, que vai tentar contratar ele. Ah, um clube que vai estar na Champions e vai competir para ser campeão. Eu acho que não existe esse clube que vai topar contratar o Cristiano. Eu também acharia maneiro ele jogar no Bayern, mas sei que não vai acontecer. Acharia maneiro ele jogar no Borussia, mas acho que não vai acontecer também. Acharia maneiro ele jogar no Sport, fazer esse movimento natural de jogadores que voltam para o clube que revelaram. É um clube que vai jogar Champions. É um clube que tem um desafio legal, né, de ser campeão nacional, sendo uma das 3 forças do país, e a terceira força, não é a mais forte de todas. Então, assim, tem um desafio interessante ali para o Cristiano, mas não é legal para ele estar numa liga que não seja uma das grandes. Pô, beleza, mas aí, pô, é interessante para ele estar no United jogando Europa League, ou não jogando Europa League, né, porque eu duvido que se ele ficar no United ele vai ser usado na fase de grupos. Só se o United tiver se complicado muito e precisando, aí vai colocar ele em campo. Então, assim, não acho que que é o Cristiano que a gente se acostumou a ver. Já é um Cristiano um pouco mais abaixo, e ele tem que ter essa autocrítica, de entender que ele não é mais o jogador do auge da carreira.
Dito isso, a gente chega de novo o único time que foi mais especulado para talvez trazer o Cristiano, que é Chelsea. Será que o Chelsea faria isso pelo Cristiano? Será que vale a pena ele sair do United, que tem uma história para o Chelsea, que é um rival, só para poder jogar Champions? Será que vai adiantar alguma coisa? Porque o Chelsea há pouco tempo teve o Lukaku, que é o 9. Não entregou. Vai vir o Cristiano.
O Chelsea também não tem nenhuma estrela, assim, no elenco, por assim
dizer. É, entendeu? O Chelsea ganhou uma Champions sem ter a grande estrela. A parada era, o técnico chegou, encaixou e fez aí. E aí, com o Cristiano, como é que vai ser? Sabe? É...
Fala. De novo, eu acho que é o mais plausível também, cara. O que pode... É, com o Neymar a gente acabou indo pro City, né? O cenário ideal. Mas acho que o Chelsea também seria uma boa opção pro Cristiano, cara. Não tem um fazedor de gols aquele time. É, embora já mostrou que não precisa disso, né, em algumas situações. Mas, pô, você junta um baita coletivo que o Tuchel montou. Você bota um Cristiano como essa peça terminal. O diferente do Bayern, né, que usa o pivô do Lewandowski em muitas jogadas. O Chelsea não tem isso. O Chelsea, não, ninguém ali faz o pivô. O Lukaku, ele tem essa característica também, mas mal foi utilizado. Então é uma equipe que é um possível destino, sabe? Um possível que eu digo em campo. É encaixável, sabe?
Ele toparia ir para um Lyon, para um Olympique de Marseille, rivalizar com o Messi de novo? Ia jogar Champions. Ia disputar o mesmo campeonato que o Messi. Tal,
eu acho que se ele for para a França, ele vai querer ir para o PSG.
É, de novo, se ele for sair para um time então, assim, era melhor ele ir para o Sport.
Pois é, seria o meu destino preferido para ele.
Acho que é Sport. Mas não é onde eu quero vê-lo, sabe?
Ah.
Olha aí, minha primeira opção, que eu mais quero, seria no Bayern. Mas como não vai acontecer, gostaria de vê-lo, sei lá, no Chelsea. É, nesses times que, tipo, entram na Champions, cogitando semifinal, sabe? Semifinal, final. Mas com a Unicurs disso é difícil, porque as opções são limitadas, né? É improvável que ele vá para um City, para um Liverpool, nesse sistema de jogo cada vez mais dinâmico, mais intenso. Para a Liga Italiana, não sei, acho que a Juventus vai voltar, pô, acabou de sair de lá, a Inter acabou de repatriar o Lukaku. O Milan, o Milan é o atual campeão italiano, né? E tem o Giroud na frente, tem o Ibra também. Será que vale a pena trazer o Cristiano?
Eu acho que não ia comprar essa briga também com a torcida da Juventus.
É, fora que tem um outro fator, né? Pois porque é. Quando começou a janela, tinha que... Quando começou não, tava no final da temporada, tava aquele negócio. Ah, o Cristiano Ronaldo tá querendo sair, porque viu que o United não tava tão competitivo assim. Veio o novo técnico e falou assim, não, quero contar com você. Aí, aparentemente, era o Cristiano Ronaldo aceitou que vai ficar no United. Aí passou mó tempão, depois que o Ten Hag, né? Ele já imaginou o Cristiano no time, já contou com ele, ok, vou contar com ele, e o Cristiano fala assim, agora eu quero sair. Pô, se ele falasse isso desde o início, acho que já poderia ter outras preparações, mas agora, no meio de que vários times já contrataram vários jogadores e tudo, é muito difícil ele pedir. Ele pediu meio que em cima da hora, no meio da janela, sabe? Era desde antes, pra já estar tudo programado.
Ele fala que pega muito mal, né? Depois de uma temporada, ele chega no United, faz aquele barulho todo
mundo... pra casa.
Adorou ver ele de volta no United. E elogiou muito o movimento que ele fez de aceitar o desafio de jogar uma Premier League, que é uma liga muito difícil. E o United tava na Champions. E aí ele vai deixar o time depois de uma temporada e entregar, largar o barco fora da Champions. Acho que pegaria muito
seria,
mal.
Seria, tipo, a casa dele, o time dele.
Eu acho que o ideal era ele cumprisse um aninho de contrato aí. Ah, fora da Champions mesmo, mano. Vai. Não, conquista alguma coisa pelo United, devolve o United já Champions de volta, ganha uma copinha ali, qualquer coisa assim.
Eu acho que o ideal é isso, cumpre-se um ano de contrato, bota o United na Champions e faz mais um ano de contrato para encerrar a carreira, jogando a Champions, sabe? Pelo próprio United, nem que não seja como titular, a gente não sabe como as coisas vão estar lá. Mas, pô, põe o seu time na elite de novo, o seu time, né, que é da casa dele, onde ele se sente em casa, deixa ele melhor do que você encontrou, sabe? Pelo menos tenta isso.
É, mano.
Ele tá querendo voltar pro Real Madrid pra ver se sensibiliza lá o pessoal lá. Não, eu aceito um banquinho pro Vinícius Júnior.
Duvido que ele volta para... Na Espanha nem tem mercado para ele, porque o Barcelona, ele não vai para o Barcelona. Real Madrid, tipo, não vai trazer ele de volta. É, o Atlético, então, nem se fala.
É, para pagar ele é só, de novo, Chelsea, manter no United, quem sabe voltar para o Sporting, mas aí não vai ter condição de pagar, vai ser só por... Pra já fincar que é final de carreira, tá indo lá pra voltar pro time, ou ele vai pra um MLS, pra jogar nos Estados Unidos.
Também Roma, Nápoles.
Pô, acho muito improvável. Muito.
Roma não tá na Champions também, não. Tá.
É, Roma não tá.
Europa League.
É. E ainda tem o Mourinho, né, que saiu obrigado do Real Madrid com ele.
É
isso, falamos, não chegamos a conclusão nenhuma, porque quem vai decidir é o Cristiano Ronaldo, né, e vocês vão saber.
Fica
aí.
No United, meu irmão, é o melhor que tu faz.
É isso, então, a gente deu nossas opiniões aqui sobre os principais casos do mercado de transferências, teremos uma tier list.
Principais casos de mercado de transferências europeus, porque o sul-americano, alguns fizeram algumas boas contratações também, tá?
É, verdade, teve isso. Mas enfim, quando a janela europeia terminar, a gente vai fazer assim como fizemos na temporada passada, montar a tier list lá da melhor contratação. A gente segue acompanhando, vocês sigam acompanhando aí. A gente vai tentar manter o compromisso semanal com vocês para ir atualizando também sobre a janela de transferências. Mas é isso.
Não entendi porque com o Henrique Rio, pô.
Entendi. Qual acredito que eu tô falando na moral.
vamos. Não, a gente tem que tentar, pô. É isso. Manda aí mensagem. Fala assim, vai sair não? Aí a gente fala, ih, tem que sair.
Não.
Pô, se vocês não cobram a gente, também a gente se sente desincentivado a fazer.
É uma ajuda mútua, pô.
É.
Isso aí, mas a gente sempre lembra que fica claro que realmente tem vezes que a gente não consegue conciliar o horário, tem vezes que só tem dois disponíveis para gravar e a gente não acha que vale tão a pena assim, então é isso, se a gente não aparecer, os motivos são esses, mas vamos tentar aí sexta que vem estar presente também, beleza? Sou Paulo Rogério, agora se despeçam aí também, Nicolas e Henrique.
Bom, é isso, né? Voltamos aí mais uma vez com o Paulo, com o Nicolas, né? O Júlio e o Gustavo não puderam gravar hoje, mas sei que eles com certeza vão voltar para participar dos próximos. Voltamos a falar de futebol, não necessariamente da bola, né? Mas das contratações. Vamos falar de novo depois, mais tarde, e espero que a gente possa voltar a continuar falando desses assuntos. Um abraço, galera. Valeu, amigos. Falou.
Valeu, rapaziada. Bom voltar a gravar, bom voltar a participar. Eu sou o Nicolas Franco, que não parou e está continuando sendo abastecido toda semana. É o Pautas e Táticas lá no YouTube, vocês podem conferir se quiserem saber um pouco mais do meu trabalho. E é isso, cara. Tamo junto, até a próxima. A gente não promete ser semana que vem, mas a gente vai fazer o possível para tentar entregar esse programa aí toda semana daqui para frente. Valeu, tamo junto.
É isso, rapaziada. Encerrando por aqui, até a próxima. Valeu.